Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Dia de Doar Agora. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Marina Plikvanis, fundadora do Umbigo do Mundo e líder do Dia de Doar. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bússola Cast. Hoje para falar de um tema muito importante, muito relevante, que é a doação. É isso mesmo, já doou? Se você está acompanhando ao vivo, hoje é dia de doar agora. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o dia de doar agora, para a gente poder entender melhor essa campanha, para que ela serve e como é que você aí de casa, seja participando da sua organização, ouvindo o nosso podcast, pode contribuir e participar dessa campanha, mesmo que ela já passou, você está ouvindo depois, daqui uma semana, duas, três, todo dia é dia de doar, mas hoje é dia de doar agora, a gente quer celebrar isso com você, falar um pouquinho sobre isso, e para isso nós temos uma convidada toda especial aqui, que é a Marina Plikvanis. Ela é sócia da Umbigo do Mundo, autora de Gestão do Encantamento, Economia das Dádivas, é líder do Dia de Doar e responsável pelo Dia de Doar Kids. Tudo bem, Marina?
Olá, tudo bom, Áureo? Muito obrigada pelo convite. Uma honra participar com vocês desse Bússola Cast, nesse dia tão especial de Dia de Doar Agora.
É isso aí, vamos falar sobre esse dia tão especial. Que dia que nós estamos hoje? É 5 de maio de 2020 e nós estamos comemorando um Dia de Doar Agora. Mas antes de surgir o Dia de Doar Agora, já existia um outro Dia de Doar, que ele acontece normalmente ali no final de novembro, início de dezembro. Como é que surgiu essa ideia de Dia de Doar?
Bom, o Dia de Doar, ele surgiu nos Estados Unidos em 2012. E de lá para cá, imagine, né, de uma iniciativa, uma sequência de datas, o Dia de Ação de Graças, o chamado Thanksgiving, depois Black Friday, que todo mundo conhece, uma data de valorização do consumo, Cyber Monday, um consumo digital, e por que não ter uma terça-feira dedicada à doação? Assim surgiu globalmente um movimento, uma campanha chamada Giving Tuesday, que pouco tempo depois veio para o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a aderir ao que chamamos localmente de Dia de Doar, e mantivemos a celebração da data sempre nessa sequência. Então, finalzinho de novembro, começo de dezembro, é sempre a comemoração do Dia de Doar, um dia que comemora, celebra, promove a doação. Eu digo que é bem de contraponto, né? Você tem de um lado aquele, o consumo, aquele tributo ao consumismo, e por que não refletir, por que não criar um tributo também aos atos generosos, aos gestos solidários. O mais interessante é que nesse, vou chamar de até um curto período, né? Em 8 anos, o evento cresceu, ele está em praticamente 65 países e é muito inspirador a quantidade de troca, a quantidade de intercâmbio, a quantidade de gestos nesse modelo que é global e que no Brasil realmente encontrou um acolhimento, encontrou um espaço muito potente, como dizer, é muito bonito de se ver. E nossa, foi assim, né?
É muito legal, acho que o pessoal de casa está acompanhando como é que é a Marina, extremamente empolgada, sorridente, apaixonada pelo que faz. E Marina, você é autora, né? Trabalha nessa área de comunicação, principalmente. E como é que é essa relação tua com o Dia de Doar, para ver no seu olhar tanta paixão pela doação? Como é que você se aproximou desse movimento, dessa ideia de ajudar a celebrar um dia onde a doação das pessoas, pelo bem comum, pelo bem do próximo, é importante? Como é que isso surge na sua vida?
Surge por uma conexão acadêmica, uma conexão literária, uma conexão de pesquisa. Eu estava escrevendo meu livro Economia das Dádivas. Esse formato de economia que hoje a gente vê muito, todo mundo falando sobre isso, a troca, a doação, a visão da economia solidária compartilhada, o chamado, né, outros termos como a economia de base, a grassroots economics, hoje isso é mais trivial, isso é mais comum. Mas a minha proposta foi, de fato, trazer esse livro de 2016, trazer um repertório organizado sobre esse pensamento. E foi assim que, numa pesquisa, uma viagem de pesquisa, eu estava nos Estados Unidos acompanhando, foi bem na raça, assim, bem de raiz, acompanhando o Thanksgiving e Black Friday, para sentir isso de perto, né? Analisar isso, mestre em comunicação e práticas de consumo, e queria realmente ter a visão prática da teoria. E entrei numa loja e encontrei dois stickers, um adesivo escrito Black Friday, esse eu conhecia, e o outro escrito Giving Tuesday, esse eu não conhecia, mas como você pode ver, criei uma profunda admiração pelo processo, trouxe o conteúdo para o Economia das Dádivas, entrevistei o JP, entrevistei a Joana, que é uma das fundadoras do Movimento por uma Cultura de Doação, que hoje é quem abarca o Dia de Doar aqui no Brasil, entre outros tantos nomes, né? O Marcelo Estravis, tantos nomes que são ícones dentro do nosso segmento, o pessoal do IDES, entre o pessoal do DIF, entre outras tantas instituições que foram entrevistados. E quando eu terminei o projeto do livro, pensei, o que eu posso fazer para o Dia de Doar? Para além de registrar em conteúdo, em teoria. E assim, pelo umbigo do mundo, nós começamos a doar conteúdo. Então, nós doamos a planejamento estratégico de comunicação, doamos a campanha. De 2015 para cá, é muito gratificante ver os testes que a gente fez, né? A gente fez ensaios e ajustes. Não tem um histórico muito claro de campanhas neste nível, que é um nível de mudança de hábito e não uma campanha de doação específica, né? Pensa que é uma grande campanha de conscientização e a gente não tinha um precedente recente para usar de referência. Então, a gente foi testando até a gente chegar no momento que para nós é um momento interessante, com uma canção, né? Que é de coração em coração, de doação em doação, é canção, tem dança. E a gente percebeu que as organizações passaram a usar a nossa campanha. Como? Né? Não só usar, veicular, baixei no site, né? E o Dia de Doar, cabe muito bem explicar, é uma campanha em que são desenvolvidos materiais, são desenvolvidas algumas bases, e depois, qualquer um, você que nos ouve, né? Se ainda não baixou, se ainda não visitou, vale visitar o site diadedoar.org.br. E lá você vai encontrar uma série de materiais prontos para a palavra do momento em inglês, download, né? Você baixa, no português, claro, baixa e usa. Eu quero adaptar, adapta. Eu quero colocar a minha marca como, né? Então, é realmente um modelo bastante aberto para que todo mundo possa utilizar e multiplicar. Esse foi o nosso processo de contribuição, criando materiais para ajudar as pessoas a multiplicarem ainda mais essa campanha, esse processo de conscientização.
Legal, então só reforçando, pessoal, diadedoar.org.br, né? A gente vai deixar depois ali nos comentários, em tudo do vídeo e do áudio que a gente vai estar disponibilizando. Você pode acessar lá, o conteúdo está prontinho, literalmente, é só pegar ali, postar, compartilhar, tem várias dicas, várias informações. Não perca a oportunidade, porque esse é o momento da gente ampliar o horizonte e fazer com que as pessoas consigam perceber a importância da doação. E acho que esse nome, ele é muito importante a gente conceituar, né? Se fala muito em investimento, em doação, em patrocínio, e nessa área social se confunde um pouco. O que é a doação que nós estamos celebrando hoje? O que é uma doação? Como é que a campanha vê isso para que está em casa possa entender se já fez, se já faz, ou o que eles precisam vir a fazer para poder fazer parte desse movimento tão bonito que é da doação?
Muito bem. Cabe destacar que hoje, exatamente hoje, a gente está fazendo uma comemoração, uma celebração extraordinária. O Dia de Doar, historicamente, acontece no final do ano. Porém, com essa pandemia de Covid, decidiu-se, e aí foi uma decisão do mundo, não uma decisão mundial, mas o Brasil aderiu, inclusive por perceber uma série de movimentos espontâneos de doação das empresas, dos fundos, das organizações, dos indivíduos. E, bom, por que não criar uma edição especial? Por que não fazer um evento especial e e fortalecer e potencializar e celebrar as doações. A gente tem, inclusive, um monitor, né, que é o monitor das doações, quem quiser acessar também vale muito, e nesse monitor a gente está medindo o que a gente chama de a ponta do iceberg das doações, as doações identificadas, as doações das empresas, as lives, para que a gente possa, inclusive, criar metas, né, ter objetivos, alcançamos tanto, isso é muito estimulante quando você tem, né, uma referência para você, inclusive, ultrapassar essa referência. Então, esse movimento, né, de a gente olhar para o dia de hoje, que é um dia de doar agora, a gente saber que tem uma campanha que promove a doação, que promove a generosidade, tudo isso se conecta com algo que faz parte da nossa socialidade, da nossa humanidade. Por que as pessoas doam? Então, ok, hoje é dia de doar, agora... Você pode ter feito sua doação, pode estar pensando em doar. Será que você já refletiu no porquê desse gesto? Tem muita ciência por trás disso. Tem vários estudos com agrupamentos, estudos sociológicos, estudos de psicologia que trazem alguns fatores, e vou trazer em algumas linhas gerais para você, para vocês, né? Que fatores são esses? Primeiro ponto, um senso de solidariedade, um senso de proximidade, senso de familiaridade, em que a gente pode apoiar alguém da nossa espécie, apoiar alguém que é igual a nós, inclusive por uma sensação de que um dia talvez nós precisemos ser apoiados. Então, esse gesto de eu vou ajudar, eu vou fazer esse movimento, eu vou dar este exemplo também, porque eu também tenho a expectativa de ter esse processo em troca. Existe também aquela troca pelo prestígio. Então, você doa, você oferece por uma reputação social ou reputação dentro de um grupo. Posso dizer que lá no Movimento por uma Cultura de Doação, no nosso grupo, no grupo do Conselho Dia de Doar, existe uma reputação doadora muito forte, porque todo dia as pessoas comentam, eu doei para a organização tal, você doa para quem hoje? Então, a gente se pergunta entre nós para exercitar esse gesto solidário, esse gesto doador, esse gesto generoso, que talvez por muito tempo tenha sido desprestigiado. Eu acho bonito quando alguém doa por prestígio, né? Porque esse pensamento talvez ele tenha ficado historicamente desprestigiado. As pessoas acabavam não promovendo, ou não divulgando, ou não contando que fizeram uma doação, porque isso não era valorizado.
As pessoas, inclusive, muitas, acredito, fazem muitas doações, fazem muito, mas não falam, né? Ficam meio que naquela timidez de dizer assim, poxa, eu vou ficar valorizando uma doação que eu fiz, eu vou destacar uma coisa que eu fiz, pô, isso é meio que minha obrigação, é algo que eu faço de coração. Mas quando muitas vezes faz tem um gasto, por exemplo, com alguma marca, com alguma coisa, não tem a mesma relação, né? Muitas vezes você divulga muito mais uma marca do que a tua própria causa. Como é que é isso? Você que vem estudando, como é que passa essa questão do prestígio hoje? Isso é um impedimento ou uma barreira para que a doação consiga ser mais visível ou ser mais ampliada no Brasil?
Talvez, Aura, a gente esteja falando de novas modas, novas manias. E realmente isso que sempre existiu, mas que teve uma, como dizer, uma pressão moral de não conte o que você fez, o que essa mão fez de bom, a outra não sabe. Então, havia uma cultura de não se promover os gestos generosos. E o que a gente percebeu é que se você não conta, talvez você diminua o volume desse processo todo. Existem algumas teorias, por exemplo, a teoria da imitação, em que você imita o que o outro faz, porque você fala, bom, se ele está fazendo, eu também posso fazer, eu também quero fazer. Depois, com a descoberta dos neurônios do espelho, isso ficou muito claro. Se alguém sorri para você, você sorri de volta. Se você doa, né, não esperando de volta que você doe, aquela pessoa que recebeu te devolva, mas se você doa, você cria uma sensação nas suas relações sociais, que eu vou fazer esse gesto aqui, vou ser generoso, e de alguma forma há uma reciprocidade. Então, esse pensamento do recíproco muda muito o modelo dos negócios monetaristas, né? O toma lá da cá, algo que é eu vou, tá, retribuir. Você me entregou, eu devolvi, encerrou o nosso relacionamento. Então, essa fala de criação de vínculos, esse processo, tem até uma expressão científica, que é o efeito warm glow, né? Warm de morno, né? E glow, brie, glow, todo mundo sabe que tem todos os apps, os desenhinhos aí, os gifs, todos têm um glow. Então, glow é isso mesmo, brilho. E existe todo um processo bioquímico no nosso corpo de sensação de bem-estar. Quando a gente faz um ato generoso, a gente se sente bem. Talvez, né, o nosso papel tem sido, a gente tem feito isso muito nas campanhas, promover que isso faz bem, que ser generoso, que fazer a diferença, mais que toda a responsabilidade de cidadão que nós temos, somos cidadãos, eu não posso largar isso simplesmente e falar isso não me diz respeito, eu não vou fazer nada quanto a isso. Tá aí, a pessoa tá morando na rua, puxa, não é comigo. E trazer para essa consciência, utilizando uma campanha que mostra, é como se fosse o anti-herói, né? A gente sempre mostrou, como você citou, o herói do consumo. Todo mundo já postou alguma foto com um prato no restaurante X, vestindo alguma roupa que de repente tem alguma marca, mesmo que sem querer, querendo, saiu, ou vai a uma reunião com uma determinada grife, que seja o seu gadget, né? O seu celular, da marca tal, porque as pessoas mostram isso sem pudor e ficam encabuladas ou intimidadas de mostrar o seu lado generoso. Então, a gente tem trabalhado muito isso nas campanhas, de forma leve, de forma divertida, para que não fique o modelo Inquisição. Você tem que falar que você doou. Não, isso tem que ser. Assim como o gesto de doar é prazeroso, o gesto de falar sobre a sua doação também tem que ser. E é digno que você se sinta feliz, que você se sinta orgulhoso, que isso te traga prestígio, aquele prestígio do bem, não aquele prestígio acumulatório. Tem várias tribos, né, tribos primitivas, que tinham essa cultura de o mais rico era aquele que doava mais. Por quê? Porque ele tinha mais para doar. E o valor estava nesse desapego, nessa entrega. Então, são reflexões interessantes para a gente ter hoje e que a gente traz muito. Você olha a campanha e fala, nossa, essa campanha é engraçada, é uma música, tá todo mundo feliz, tem umas luzinhas saindo das pessoas, mas pode postar que tem efeito warm glow, que tem teoria mimética, que tem espelhamento de neurônios. A gente está trabalhando tudo isso de forma... Tem música. Mas por que tem música? Porque é muito mais fácil você cantar, né? É dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Não considera, hein? Não é uma live de música, hein? Por favor, não foi.
Já vamos agora contar os apoios aí na live. Eu acho que isso que você está trazendo, Marina, traz uma outra... Acho que tem dois desafios, então, aí que eu vejo ouvindo você falar sobre a campanha, né? Acho que o desafio de estimular a doação, que eu acho que é o ato de quem ainda não fez poder fazer e sentir esse amor, esse entusiasmo, essa alegria, esse brilho de fazer parte disso. E eu acho que um outro desafio é conseguir que quem já faz ou quem venha a fazer consiga dizer que fez, até para que ele possa se apresentar, né? E as pessoas possam vê-lo e dizer assim, nossa, eu também posso fazer isso, também posso ajudar. Então, acho que tem dois caminhos e o dia de doar agora, eu acho que ele sai à frente numa conversa com vocês, onde o monitor de doações ajuda a trazer um pouco disso, né? Dizer assim, poxa, olha quantas pessoas já estão doando. É claro que ele não consegue monitorar a doação de 10, 5, 100 reais, a não ser que ela esteja coletivamente organizada, mas você já consegue olhar ali no monitor, né, e quem não viu ainda, vai lá, monitor as doações, né, e verifica. Tem lá artistas que doaram, pessoas físicas, jurídicas, empresas, setores. Você consegue lá ver assim, nossa, olha quantas pessoas estão envolvidas com esse momento agora, né, em celebrar esse momento. Mas as pessoas, enquanto membros dessa comunidade humana, como você traz, dessa parte de se encontrar no outro, também tem esse desafio de falar, se não numa rede social, pelo menos da família, né? Como é que as pessoas podem ajudar? Acho que isso eu queria saber, assim, como hoje o cidadão comum que está nos ouvindo, que referencialmente são organizações sociais, mas são lideranças comunitárias que estão lá, podem dar o exemplo no dia de doar? O que elas podem fazer?
Olha, tem um lugar lindo que nós queremos que todos se encaminhem, todos os doadores se encaminhem para lá, que é uma plataforma chamada minhahistoriadedoação.org.br. Se você entrar no Dia de Doar, dá o caminho para lá, mas essa é uma plataforma que foi feita para as pessoas contarem suas histórias. A gente tem um número hoje muito baixo, frente a todas as doações magníficas que a gente sabe que acontecem. Então, a gente tem que quebrar essa barreira e fazer esse circuito de espelhamento. E aí está toda a ciência, né? Quem queria uma justificativa da ciência, eu tenho vários argumentos aqui. Warm glow, teoria mimética, neurônios espelho, tem mais nome complicado para compartilhar. Mas é isso. Se você dá o exemplo, exatamente a sua fala, assim, ah, se o outro doou, eu também posso. Como você imposta as pessoas deste poder de mostrar que, sim, elas doaram, elas estão fazendo a diferença. A gente usa isso na nossa música lá, que também não é para pôr o QR Code, aí não vai captar, de coração em coração, de doação em doação, porque é assim mesmo. É um contágio positivo. A gente está com um vírus circulando por aí, né? Um vírus do mal, mas a gente entende essa viralização, esse contágio positivo, produtivo, transformador, de impacto, de mudança, e se dá no indivíduo. A gente tem a doação corporativa e ela é altamente importante, mas toda doação corporativa vem de uma doação individual. Alguém que se mobilizou, que teve a ideia, que foi tocado. Por isso, percebeu a diferença, articulou, fez a sua campanha interna e viabilizou um projeto de doação. Então, a gente olha muito nesse processo para as pessoas. No fim do dia, quem doa, quem mobiliza, são indivíduos, somos todos nós. E chegar nessas pessoas, aí ajudar as pessoas a falarem, nossa, meu vizinho, ao invés de falar, meu vizinho está com um carro novo, é saber que o seu vizinho está apoiando a comunidade que fica ali atrás do prédio, né? Que fica atrás do condomínio, e você pode ajudar também. É isso.
E hoje está muito mais fácil, né? Eu acho que hoje a gente tem acesso a muito mais informação, que eu acho que também tinha assim, um medo sobre a doação, saber se ela ia ser usada, para onde é que ela ia, quando principalmente era passada a uma organização. Hoje, com redes sociais, com informação, com tecnologia, as próprias organizações já estão atentas a conseguir transparecer o que está sendo feito com aquele recurso. E isso está possibilitando que as pessoas também se permitam investir em uma causa, identificar uma organização. E uma coisa também que eu acho importante a gente ressaltar para quem está nos ouvindo, principalmente quem não é do setor social, é que acha muitas vezes que R$1, R$2, R$10 não vai fazer diferença alguma. E enquanto eu não puder doar R$1.000, R$10.000, R$1.000.000, eu não vou fazer a minha parte. E na verdade é nada disso, porque R$1 de cada um, 1.000 pessoas, vai pagar muita coisa, em 100 mil pessoas vai pagar mais coisas ainda, vai ajudar e muito mais coisas, e a gente tem que fazer parte de cada etapa. Isso também é parte da celebração, a gente também estimular as pessoas, independente da sua classe social, independente das suas condições financeiras, independente das formas elas fazerem o que elas puderem, e entender que isso já é parte relevante da situação?
Sem dúvida. E tem até pesquisas que dizem, se a gente comparar, tem dados, 80% das pessoas em pesquisas recentes não falam que elas doaram. Por outro lado, as pessoas doam durante o dia, né? Doam durante as suas relações com a sociedade, com as pessoas em torno, não só dinheiro. Então, R$1 vai fazer muita diferença, porque 1 vezes 1 milhão, olha quanto a gente tem, de 1 em 1, você consegue ter um volume, você consegue ter uma escala e você não cria dependência. E a gente discute muito isso na consultoria para as organizações. Ah, tem um aqui, está garantido. Eu gosto de uma palavra muito chique do francês, chama cuia. Tem que ter várias cuias. E quando você diversifica a frente, é espetacular. Ainda mais quando essa frente é diversificada, com o que a gente chama de mensalistas, né? Aquele doador que se encanta com a organização e que ele vira um doador frequente, ou em termos eclesiásticos, um doador fiel, e ele mantém essa vinculação, ele mantém essa frequência. Então, tem a doação em dinheiro, ela é super importante, assim como tem toda uma economia da generosidade, e para quem quiser saber mais sobre isso, tem lá no site diadedoarkids.org.br várias dicas com vídeos curtos de 2 minutos mesmo. Pode cronometrar, qualquer coisa me avisa se passar. 2 minutos explicando o que é isso e como ser generoso gera uma mega economia. Desde as roupas que você separa no seu armário, que estão em bom estado, que você... agora tá, eu tenho uma certeza que todo mundo que está em casa, uma certeza, está olhando para a quantidade de roupas que tem, falando, eu viveria melhor com, sei lá, um terço disso ou menos. Os sapatos todos, quem está em isolamento, em retiro, no lar, está vendo que a gente tem coisa demais. Talvez esses choques que a gente toma, assim, você fala, eu preciso disso tudo? Não. Mas tem muita gente que precisa. E o pouco que eu doar, se eu passar ali embaixo, embaixo do Minhocão, aqui em São Paulo, eu estou pensando ali na São João, que tem um monte de morador de rua, uma calça, uma blusa. Você consegue levar um pouco mais de dignidade para um monte de gente de algo que a gente tem que ter esse pensamento. Ah, mas tem gente que fala, não vai me fazer falta doar. E tem outros que não estão nem preocupados se isso vai fazer falta ou não. A falta do outro estar bem, ela é maior do que a falta de um item, de um objeto, de um determinado recurso. E um outro ponto importante. Sim, a gente está vivendo um momento econômico muito grave na sociedade como um todo. A gente está falando de doação, mas tem um monte de gente que perdeu o emprego. Tem um monte de gente que está em casa falando, bom, e agora? Eu perdi minha oportunidade, eu tinha essa frente de renda, não tenho mais isso. Como eu posso encontrar novas oportunidades ou como eu posso ajudar as outras pessoas fazendo a diferença com aquilo que eu não tenho? Você pode ajudar mentorando alguém, você pode ajudar oferecendo conteúdo, conhecimento, você pode ajudar fazendo compras para um vizinho já com uma idade mais avançada. Tem mil formas de ajudar. E isso não está no monitor, por isso que a gente sabe que o monitor está lindo, ele é a ponta do iceberg de algo que é muito maior. A gente não mensura, mas existe. Então, todo mundo pode e deve praticar esses gestos. Faz bem neuropsíquica, biologicamente falando, faz bem. E faz bem para o outro, faz bem para você e faz bem para a sociedade como um todo.
Isso você está na terra. No dia de doar ali no site, para quem ainda não visitou, volta lá, vai lá, dia de doar, né? Acessa o site diadedoar.org.br. Lá, inclusive, tem um calendário com sugestões para você no mês de maio. Tá vendo que a equipe ali deixou tudo preparadinho para você só seguir os passos. E, claro, se você tem novas ideias, faça, quer inovar, inove. Consegue ter uma equipe de comunicação para fazer outras peças, faça. Mas o objetivo da campanha foi entregar o mais pronto possível para que você tivesse essa capacidade de não ter a dificuldade de ter que envolver uma equipe, envolver um processo para poder fazer parte dela. E lá tem um calendário de maio que é muito interessante, né? Diz lá, hoje é o dia de doar. Amanhã, dia 6, defenda publicamente alguém que você acredita. No dia 8, escolha uma campanha online e faça uma doação. No dia 12, doe para um fundo de bolsas escolares. No dia 14, divulgue que você defende o meio ambiente. Quer dizer, são ações como essas que a Marina estava trazendo agora, que não estão só implicando em questões financeiras, né, em desembolso, no momento que talvez seja um pouco mais difícil para alguns setores ou para algumas pessoas, mas que é importante que a gente possa demonstrar e a gente possa, de alguma forma, contribuir dando nosso tempo, dando nossa sabedoria, dando nosso conhecimento, ou aquilo que a gente tem, importante, que ainda sirva, que tenha qualidade, que possa ser e não me serve mais. Deixar isso muito claro quando a gente fala em doação, não é aquilo que eu não quero mais, é aquilo que outra pessoa pode precisar e que seja bom, que esteja em bom estado, que esteja em um estado de conservação, que seja digno de outra pessoa utilizar. Isso é muito importante a gente ressaltar quando se fala em doação, né? E eu queria também falar aqui, já que a gente está conversando principalmente com organizações da sociedade civil, que estão nos ouvindo, as lideranças comunitárias, né, e fazer uma provocação, né, Marina, para ti, assim. Ok, a gente tem esse desafio enquanto sociedade, né, enquanto pessoas humanas, de poder dizer o que a gente está fazendo. E como é que é o papel hoje da sociedade civil nessa campanha? Tendo em vista que elas são, muitas vezes, as receptoras dessas doações, fazem muitas também, da sua forma, nem sempre financeiro, mas fazem. Nesse momento mesmo, o grande papel da sociedade civil está sendo suprir as necessidades da população que está fragilizada com doações. Mas quando se fala em doação financeira, aquelas que recebem, seja recorrente ou não, Como é que elas podem, nesse momento, celebrar? É divulgando os doadores? É promovendo suas doações? Porque muitas vezes a própria sociedade civil tem vergonha, né? Ela diz assim, não vou dizer, porque senão ninguém vai mais doar para mim. Porque se eu recebo, vão falar que eu não preciso mais. Quando, na verdade, na tua lógica, pelo menos o que você está trazendo para nós, é mostra que tem mais gente acreditando em você, que eu também vou acreditar. Eu também posso te apoiar. Né? É a lógica da abundância, da possibilidade das pessoas verem que as coisas estão sendo boas e que eu posso ajudar uma causa que outras pessoas estão ajudando. Como é que você poderia orientar e dar dicas agora para essas organizações de como elas possam se posicionar, não só no dia de doar agora, que claro, a gente está comemorando hoje, mas pensando nas suas doações daqui para frente, que esse dia seja transformador na vida delas.
Ótima provocação. É interessante a gente lembrar que esse processo de comunicação com os mais diversos públicos, a organização tem que ter sempre. Então, hoje é dia de celebrar, então pode contar o quanto você recebeu ou pode fazer um anúncio do que falta receber e falar para as pessoas, olha, conto com a sua ajuda, a gente tinha uma meta de alcançar X. Muitas organizações tiveram seus eventos cancelados e isso é muito preocupante. A gente atende um hospital, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, e tô vendo, a gente vê isso de perto, todos os eventos do ano foram cancelados. Então, alguns estão sendo virtualizados, outros formas novas estão sendo pensadas em como você estruturar. Então, esse é o momento, como tá, as energias todas estão focadas no dia de doar, é o momento de você falar aquilo que você acha importante para que o público com quem você se relaciona saiba mais sobre você neste momento. Então, eu não vou contar agora, ou eu não vou falar que eu estou recebendo, já ouvimos isso, né? Porque a outra organização que está dentro do mesmo segmento, de repente eu vou citar quem me entregou e aí depois eu vou perder o meu doador. Então, tem desde o lado, eu tenho vergonha de falar, não quero expor, até o outro lado de, e se eu falar, e aí ano que vem vai todo mundo em cima dessa mesma fonte de doação. Então, tem vários, eu vou chamar de tabus, vários tabus que precisam ser quebrados, porque quando a gente pensa de forma simbiótica, quando a gente pensa em rede, quando a gente pensa de forma integral, estou até escrevendo um livro novo sobre isso, vai ser o Irmão da Economia das Dádivas, que é Gestão Sistêmica, Visão Holística para o Mundo Complexo, que aborda exatamente isso. Vamos parar com ou e vamos trabalhar com quando você traz a rede, quando você pensa que as organizações, elas também atuam em rede, elas não atuam isoladamente. Eu tive uma experiência, eu dou aula de pós-graduação em marketing holístico, né? E tive uma experiência com os meus alunos em aula de trazer a pauta da visão holística para as organizações, e a gente descobriu algumas pérolas. Por exemplo, tem várias organizações que trabalham no mesmo segmento, que estão no mesmo bairro e que não se conhecem, não se interagem, ou que têm processos complementares. Então, esse é um momento também, eu vou chamar, usar um jargão do mundo dos negócios, que é o network. Então, é um momento de network também. Você contar o que você faz e você assumir aquilo que falta é muito importante para que alguém possa te completar. Então, dia de doar agora é também isso. Reconhecer, analisar os seus ativos e aquilo que você almeja, os seus objetos de desejo, né? O que você quer conquistar? Expõe isso para ver de que forma a sociedade pode te ajudar. Muita gente não é apoiado porque não fala. Não tem ajudado. Não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Se você não falar, como é que vai te ajudar? Então, esse é um aspecto importante. Então, hoje, para a organização, pode contar o quanto recebeu, o que falta, agradece. Gente, agradecer é muito importante. A pessoa que se sente, que recebe essa devolutiva, muito obrigada por sua doação, pode ser no post, e se for pessoalmente, tanto melhor. Tem até um estudo que diz que um bilhete escrito à mão, ele é muito mais eficiente do que um WhatsApp. Não precisa nem ter um estudo, né? Dá pra gente perceber isso com facilidade. Então, use o dia de hoje para agradecer. Celebre, né? Que tem gente doando. E que na loucura da nossa humanidade, as pessoas estão olhando para isso, estão se preocupando com isso. Então, tem inúmeras formas das organizações São 16h36, eu sei que muita gente vai assistir depois, mas toda hora é hora, não se preocupem, estou dando a hora de agora, mas para falar que o Dia de Doar, ele é hoje o dia inteiro e é todo dia. Nunca perca a oportunidade de agradecer, de solicitar. Claro que eu estou partindo do pressuposto, porque todas as premissas, você falou em transparência, em segurança, confiança, hoje tem selo, né, como o selo doar, tem vários critérios que facilitam muito a doação, mas também tem a boa vontade dos indivíduos que são mobilizados pelo, às vezes, uma organização minúscula que está do lado da sua casa. Então, se você visita, você também pode ajudar a desenvolver essa organização. Esse, para mim, é o verdadeiro pensamento em rede, o pensamento sistêmico. Todo mundo que está entre as melhores ONGs certamente começou pequeno, ninguém começou melhores, nem tinha o que era melhor, o selo melhor há tantos anos atrás, quando muitas organizações foram lançadas. É esse pensamento, né? Como a gente pode contribuir, o mundo corporativo também, como você pode fazer essa integração, essa simbiose de troca de aprendizados, com todas as especificidades que o terceiro setor tem.
Esse é um momento muito importante disso, né? Da gente poder conectar e se integrar nessa questão da relação. Como tu mesmo falou, né? Desde a questão agora de conseguir que seja um bilhetinho, né? Quem dera a gente conseguisse fazer um bilhetinho, uma cartinha. Como é gostoso a gente receber uma carta, imagina, obrigado, né? Mas a gente tem muitas experiências aí que podem ser compartilhadas e as instituições podem estar buscando de como ser transparente, né? De como agradecer. Eu acho que tem várias formas, elas podem agradecer diretamente, como você falou, elas podem divulgar, elas podem trabalhar nas mídias sociais. Acho que é fundamental só a gente não esquecer isso enquanto organização, de ser grato por aquilo que está chegando. Seja uma cesta básica agora que está chegando para você poder chegar àquela família que você atende. Olha lá, temos até aí, ó, doando nossos amores e corações. Cada um vai dentro do que pode, é isso aí. A gente também tem que compartilhar sorrisos, alegrias, incrível aí. A campanha de hoje chama para isso, né? Para a gente celebrar, mas como você falou, todo dia é dia. Nós não estamos parando hoje, hoje não é o momento de fechamento, é sempre uma conversa. A gente falou aqui, então, que o Dia de Doar acontece ali no final de novembro, início de dezembro, a gente tem o Dia de Doar agora, que está celebrando o monitor de doações, são mais de 4 milhões de bilhões, né? De reais já identificados, vamos falar identificados e não doados, porque tem muita coisa que está acontecendo. A tua doação, de quem está ouvindo a gente aqui agora, a minha doação, a tua doação não está ali, muitas vezes ela não está presente ali. Então, se a gente conseguisse mensurar tudo isso, quanto a gente poderia alcançar? Se eu não me engano, lá são doações acima de 3 mil que estão sendo contabilizadas, isso?
Tem toda uma métrica para que a gente possa, nesse processo de identificação, mostrar a escala, mostrar volume e demonstrar também a viabilidade desse investimento, que não precisa ser um investimento bilionário. Tem muitas organizações, muitas empresas, né, muitas lives que entraram com uma contribuição inicial que é mais, vou chamar, a palavra restrita é muito, muito insuficiente para essa fala, né? Então tem as contribuições milionárias, tem as contribuições mais compactas, mas o objetivo é trazer um norteador, é como se fosse uma bússola, literalmente, fazendo um merchan aí, é uma bússola para dar um referencial para as pessoas, mas que tem muito mais doação, tem quem doou e não falou nada também, né? E talvez quantias até maiores que essas e a gente não está sabendo. Olha, quem doou, por favor, avisa a gente lá, a gente deixa esse monitor ainda mais robusto, ele serve de espelho mesmo, né? Você olha e fala, puxa, a gente conseguiu isso, a gente consegue mais.
Sou parte disso também, né? Eu se sinta parte desse movimento, se sinta parte desse espaço, faça parte disso e mostre, porque eu acho que o monitor é um grande exemplo de uma iniciativa que promove, e o dia de hoje celebra isso. São 4 bilhões de reais, 4 bilhões, 120 milhões já mapeados, identificados. Mas tem uma expectativa que estamos todos não só torcendo, mas a campanha está acontecendo para estimular, que é de quanto?
5! Para o 5 aqui. Vamos ver se a gente passa.
Vamos lá, então.
Alta tecnologia!
Olha aí, ó, tecnologia de ponta na comunicação. 5 bilhões de reais.
Vamos lá, então, gente. Aqui, ó. Pode editar na palma da sua mão. Quem está nos ouvindo, literalmente, Está aqui uma literalidade para mostrar que fazer a diferença tá na palma da nossa mão, é o nosso gesto. Eu até achei uma lista aqui, Áureo, que eu quero... eu vou tomar a liberdade de mostrar um estudo que mostra uma escala da compaixão ou um sentimento solidário, que tem algumas compreensões. Então, por exemplo, eu fiz a minha parte, o resto que faça a parte deles, que é um conceito de welfare, aquela reciprocidade forçada, tá? Eu fiz minha parte, agora você se vira com o resto. Tem um outro que é eu ajudo, se ninguém está ajudando, então eu vou fazer alguma coisa. Você entra num processo de obrigatoriedade legal. Tem um outro, eu faço por você. Porque se você estivesse no meu lugar, você faria a mesma coisa. Essa é muito forte. Ela pressupõe um nível de troca poderoso, que é um equilíbrio de reciprocidade. Tem um outro modelo, que são esses atos universais, né, com objetivos distintos, que é, se todo mundo faz, eu também faço. Eu adoro essa turma. Então, gente, ao invés de umas coisas estranhas que está todo mundo fazendo aí, cada um pode ter, né, o seu exercício das futilidades, mas vamos também fazer alguns exercícios de utilidades com projetos como esse. Tem quem faça o bem sem esperar nada em troca, não está olhando na consequência. E aí é uma fala que por muito tempo foi propagada, faça o bem e mande para o além. Tem até um ditado grego que é... Eu sou grega, então não tem nada de excepcional na minha linguagem. Não fiz estudos de língua avançada, mas eu acho bonito que, assim, faça o bem, mais ou menos isso. Faça o bem e mande para o além. Assim, ninguém precisa saber, você some com o que você fez. Não está errado, porque quando você faz o bem e você não quer ver para onde isso foi, você está se isentando da troca que isso proporciona. Então, quando eu faço o bem para uma organização, eu fiz uma doação, é dia de doar, vamos falar, né? Eu fiz uma doação para o Instituto Favela da Paz. Eu doei para o Instituto Favela da Paz, mas eu estou acompanhando o que eles estão fazendo e estou vendo, é uma doação de cesta básica, inclusive quem quiser ajudar, ajude. E eu estou vendo para onde está indo o recurso, estou de olho, e se eu puder ajudar de alguma forma, quando eu vejo um link de algum outro processo de captação, eu mando lá para o Claudinho. É isso, e não eu faço bem, eu doei, eu não estou nem aí. E isso imperou por muito tempo, aí faz o bem, eu não vou nem falar, não me importa, eu dei, mas o que é isso? Qualquer investimento, você citou essa palavra várias vezes, né? Qualquer investimento que a gente faça, a gente quer acompanhar. Então, esse senso de responsabilidade, a palavra em inglês, tem várias palavras em inglês, eu marquetei, invadindo minha mente aqui. Accountability, que é essa responsabilidade do bombeiro, sabe? Tá pegando fogo, tudo bem, eu vou entrar lá e vou salvar alguém, ou eu coloco a minha vida em risco, mas eu tô indo. Então, responsabilidade, além da responsabilidade, ninguém precisa te obrigar, não precisa ser uma obrigação por lei, mas eu também não vou fazer esse processo em que eu não tô vendo, eu não me preocupo com a consequência, né?
Pode falar, desculpe.
Esse é um aspecto que eu enxergo como romper de barreiras. E quando a gente fala em contar o que doou, é uma responsabilidade do seu recurso, porque é um investimento na economia da generosidade. E você tem que participar disso, não é isento. Doei e pronto. Aí tirei do cofre e passei para... Tirei do armário e pronto. Limpei o meu espaço. Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando realmente de um processo em que você se envolve. O envolvimento fortalece a criação de vínculos, gera reciprocidade e te aproxima do problema. Então, vá lá visitar a organização que você apoia. Não espero o isolamento passar, né? Mas se o pessoal estiver fazendo...
espero, eu faço uma chamada de vídeo também, pode ser.
Ou vai de máscara, acompanha. E a gente está recebendo no Dia de Doar Kids, por exemplo. Hoje a gente recebeu do Augusto Correia, lá de Brasília, um dos nossos embaixadores. Máscara, e ele doou óculos para uma instituição de idosos lá de Brasília, que ele tinha vários pares de óculos e agora está tudo mais difícil, então ele separou com... Então, é isso, é o gesto. E é você vir de você, né, essa motivação, para você estar lá e você acompanhar. Para onde vai meu investimento? O que o pessoal está fazendo? Como eu posso ajudar nesse processo? Que habilidades eu tenho que eu possa me juntar a essa organização e fortalecer? E de longe, pensando em invadir a governança ou a estrutura, a formação, os profissionais que estão na organização. Eu estou pensando no processo do doador mesmo. Né?
Sim,
como a gente pode amplificar o espectro da doação? Eu vou chamar uma palavra nova aí, que é uma doação participativa. Eu estou doando, mas eu quero ver o que acontece, porque isso impacta em mim e na sociedade.
Isso tem a ver muito com esse desafio que a gente tem da sociedade mesmo de identificar pessoas positivas, né, que se comprometem com o bem comum, com a doação, com se doar no tempo, e aquelas que não acabam se destacando porque as que fazem o bem não querem aparecer, e aí a gente acaba não tendo bons exemplos, boas referências em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, se você se queixa que só tem notícia ruim, é porque você também não está promovendo notícia boa, né? Se você se queixa que não tem políticos bons, médicos bons, ou qualquer um profissional que seja, cadê os profissionais? Eles também se isentam de mostrar-se enquanto bons profissionais. Eu acho que também tem esse convite hoje na doação da gente poder expor as coisas positivas, começando aí pela doação. E pensando nesse tipo de profissional, pensando nessa mudança de cultura, a gente já está com o nosso tempo estourando, mas eu queria fazer uma provocação ainda, porque vocês têm, né, trabalham muito fortemente o Dia de Doar. Esse ano criaram, então, o Dia de Doar agora para celebrar as doações, estimular e reconhecer que existe, sim, um povo solidário que está buscando cuidar e pode cuidar ainda mais desse país, que está aí dedicando milhões, bilhões de reais que a gente consegue mapear, sem contar todo o resto. Mas também é uma preocupação de vocês, não só com o agora, é uma preocupação com o futuro. E aí entra um pouquinho da ideia do Dia de Doar Kids, né? Vocês têm um trabalho forte, que você está na frente desse trabalho também, de começar a trabalhar a cultura de doação desde a criança, para que a gente não tenha, ou não que a gente não tenha, mas que a gente continue fazendo campanhas como essa, mas com uma adesão muito maior, porque a sociedade vai ter construído uma cultura de doação. Para a gente ir fechando, como é que é esse trabalho hoje do Dia de Doar Kids que está acontecendo aí com as crianças?
A gente sabe que as campanhas são feitas para que a gente possa priorizar a informação, mobilizar as pessoas de forma mais veloz, e tem aquele atrair, conectar e engajar. E a gente sabe a complexidade que é. Então, eu comentei da estrutura de compor uma campanha, como você cria uma campanha que gera conexão. Mas quando a gente trabalha isso desde a infância, mostrando que esses valores são valores dignos, respeitosos, que nunca deveriam ter saído da pauta, com tantos anúncios de tanta coisa, modismo, tanto consumismo, esses assuntos, eles deveriam estar em alta todos os dias. Então, a gente desenvolveu a plataforma, o Umbigo do Mundo, cuida desse processo aqui no Brasil e em sinergia com o Dia de Doar, em sinergia com o Giving Tuesday Kids nos Estados Unidos. As plataformas foram lançadas ao mesmo tempo. E o interessante é que a gente atua com duas frentes. Uma, a criança. E na criança a gente trabalha hashtag Criança Ajuda Criança. Convido a todos a acompanharem o Instagram do Dia de Doar Kids. Hoje tem quiz com várias perguntas. E também tem as mais diversas ações dos nossos embaixadores, influenciadores, mirins, então crianças de 5, 6 anos, falando que todo dia de doar, no Dia de Doar Kids, falando que criança ajuda criança, e a gente quer trazer esse aspecto de forma mais clara, porque todo mundo trata a criança como uma entidade a ser ajudada, e não como uma entidade que pode ajudar. Com isso, a criança fica esperando, aí quando ela chegar com 30 anos, ela fala, nossa, será que eu posso... Desculpa, eu não estou fazendo exagero assim, mas... Não, ela fica num casulo em que ela só recebe ajuda. E depois ela vai pensar em ajudar. Por que não tratar essa temática desde cedo e mostrar que a criança ajuda a outra criança? Ela compartilha conhecimento, conteúdo, recursos, né? As crianças, elas aprendem com muita leveza, com muita facilidade, com muita velocidade. E elas se comunicam entre si. A gente só lança a ideia, vira uma espécie de radar entre as crianças, e uma estimula a outra. Brincadeira, a gente fez uma gincana de máscaras, um desafio, né, que é a palavra, poste sua foto com máscara, a Isa Casarini, nossa embaixadora, postou, e de repente uma criança desafia a outra, que desafia a outra, e pelo desafio, pela dança, pela fala, pela hashtag, pelos gestos, a gente vai mobilizando. E o outro eixo são as escolas, os professores, professores nas escolas, os pais, os tios, avós, padrinhos, todo mundo que tem criança no entorno, para que materiais práticos, isso também é um aspecto bem importante. Não adianta tratar o rococó do altruísmo, eu citei várias teorias aqui, na hora do vamos ver, vamos ver mesmo. As pessoas querem uma coisa prática, né? Tá, o que, que eu faço? Eu quero falar de generosidade com crianças. Eu começo por onde? Tia Marina, eu começo pelo Warm Glow, pelo efeito mimético? Não, você não começa por aí. Você pode entrar na plataforma diadedoarkids.org.br, que tem um vídeo que eu comentei de 2 minutos. Tem material com economistas falando para criança, como o pai, né? Como você explica para criança de forma veloz. Tem material para os professores usarem de forma muito prática com este conceito de gentileza se aprende praticando e generosidade se aprende doando. Então, é um mega desafio. A gente está com várias parcerias, várias articulações, e a gente sabe que, eu não sei precisar, talvez, hoje de manhã, numa entrevista, eu falei em 10 anos, 15 anos, talvez menos, a gente tenha toda uma nova geração que vai facilitar muito o dia de doar agora, né? E que talvez, para essa turma, o dia de doar agora será sempre, né? Sempre é dia de doar agora, porque isso nem é objeto de uma campanha separada, isso já faz parte do dia a dia das pessoas. Esses são os nossos votos, né? Trabalhando com o Kids, junto com crianças e adultos ao mesmo tempo, para essa conscientização sobre a importância de algo que parece óbvio, hashtag, só que não.
Perfeito, Marina, te agradeço muito. Acho que fica três assim para a gente falar três coisas. Então, hoje, lembrando, você pode doar, você pode divulgar e você pode, inclusive, já começar a ver como é que você trabalha isso com as crianças aí da sua organização ou que você conhece da sua rede. Tem várias coisas que a Marina trouxe para a gente hoje, várias ideias, vários conceitos, várias informações que eu tenho certeza está ajudando a cada um do seu jeito a pensar como trabalhar e como fazer o dia de doar agora, todos os dias da nossa vida. E, Marina, eu queria te convidar, acho que você trouxe muito bem um pouco do que você já produziu de conhecimento, sabedorias aí, inclusive escritas, né, nos seus livros. Como é que as pessoas podem saber mais sobre você, te acompanhar, acessar os seus livros, seus conteúdos? Agora é a hora desse mexendo também, você falar um pouquinho também de você aí, e como é que as pessoas podem continuar te ouvindo, né? Infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui, mas quem gostou, quem curtiu, continua acompanhando lá, o site do Eduar a gente já falou, o Dia de Doar Agora, que já está lá com todas as informações, o monitor de doação, o Dia de Doar Kids, tudo isso vocês vão encontrar lá, mas e quem quer falar com a Marina, como é que faz?
Bom, um canal prático é o site da Umbigo do Mundo, umbigodomundo.com.br. As nossas redes também no Instagram, tem o arroba Umbigo do Mundo, tem também o arroba Marina P. Clivanes, e para diversificar tem vários outros arrobas, tem o arroba Economia das Dádivas no Instagram também, e eu trato aspectos do dia de doar, entre outras iniciativas de solidariedade e compartilhamento com foco na Gift Economy, tem o arroba Gestão de Encantamento, que também é uma outra temática, que a gente trabalha levando o encantamento para as organizações também. Então, a Escola Aberta do Terceiro Setor, por exemplo, é um espaço onde eu tenho aulas. Uma aula é gestão holística para as organizações e outra aula é como levar o encantamento para a gestão de sua organização. Então, são duas aulas abertas, gratuitas. Tem também o arroba gifting no Instagram. Se vocês acessarem o site da Umbigo do Mundo, vocês vão ter acesso, inclusive, a aulas grátis, tem cursos, grátis é muito bonito, né? Abertos, grátis, parece uma promoção literal. conteúdo aberto, conteúdo free, conteúdo disponibilizado que vocês podem acessar. Tem vários vídeos no YouTube da Umbigo do Mundo, muito vídeo, muita aula, tem palestras inteiras lá, falando dessas temáticas que são as nossas áreas mais potentes. Relações de troca, economia das dádivas, a gestão de encantamento, o gifting, que estuda esses gifts, né, aquilo que você entrega como o presentear, e esse presentear com o olhar do terceiro setor também, entre outros materiais do próprio Dia de Doar, tem palestras lá abertas, né, quem quiser acessar. O site da Umbigo do Mundo é um excelente canal para contato e tem um espaço de contato lá também, o e-mail chegará em mim e na minha equipe e a gente retorna para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, e mesmo do Dia de Doar e do Dia de Doar Kids, alguma coisa específica relacionada à minha fala, como vocês viram, eu me empolgo muito com esse assunto, Então, se algum assunto eu me empolguei e ficou uma curiosidade, pode escrever que estou à disposição.
Tá, gente, hoje nós falamos, digamos nós que você está aí também acompanhando, com a Marina Piclevanes, fantástica, empolgadíssima, animada. Para quem estava vendo, viu o brilho nos olhos de quem tem paixão pelo que faz. E é muito bom conversar assim, ter essa sintonia e estar aí ouvindo você. Espero que você volte, a gente vai ter outros temas muito importantes. Acho que os próprios livros que você já produziu, o material, falar um pouquinho mais do Umbigo do Mundo. Eu acho que tenho certeza que a gente despertou a curiosidade dos nossos ouvintes hoje. E numa próxima oportunidade a gente vai conversar mais. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho de estar aqui com a gente nesse dia tão importante, tirando essa horinha para compartilhar com os nossos ouvintes aí um pouco dessa história do Dia de Doar. E quem está em casa, é hora de doar, Dia de Doar agora, não se esqueça. Quem estiver também reconhecendo alguma doação, nos ajude lá aos 5 bilhões. Identifique, fala para o teu parceiro, fala para ele mandar lá, manda dizendo que ele doou, até que eles consigam identificar quem foi e colocar lá na contabilidade dos números também. Certo? Marina, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada. Aurio, lembrete, o Dia de Doar, cadê? Está aqui, o Dia de Doar, tá? Na palma da sua mão. Então, a gente que faz a diferença.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.